Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Rumo Desportivo. Depois de termos recebido na semana passada o presidente substituto e vice-presidente da Associação de Futebol de Braga, Pedro Sousa, hoje vamos falar com o presidente da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Em análise estarão as diferentes fases que os clubes do distrito vianense têm passado devido à pandemia, com enfoque, claro, na retoma das competições. Jorge Sarria, bem-vindo ao Rumo Desportivo. Falta pouco menos de um mês para o início das competições. As provas de futebol sénior da Associação de Futebol de Viana do Castelo começam no fim de semana de 3 e 4 de outubro. Atendendo às circunstâncias, considera que se encontrou a data mais adequada para esta retoma desportiva?
Olá, boa noite. Agradeço o convite que foi feito para poder estar neste programa e poder dar a nossa mensagem, a nossa informação, quer da Associação, quer dos clubes. Ora bem, nós, esta data foi, na altura que nós a propusemos, tínhamos a esperança que, nesta altura, a situação estivesse melhor. Isto nasceu, a proposta da data, que na altura os clubes acharam que era um bocadinho tardia, porque isto nasceu na altura ainda da primeira pandemia, quando, da primeira vaga, a quando da discussão se havia subidas, se havia descidas, como é que se iam passar relativamente aos campeonatos nacionais. E depois, quando a Federação decidiu, por fim, como é que se iam proceder às subidas e descidas nas diversas competições, nós tivemos uma questão para decidir, que não foi muito pacífica na Associação Futebol de Viana, que, dado que, ao contrário da Federação, que os seus estatutos prevêem autonomia para a direção poder alterar e formalizar novos regulamentos para as diversas competições, os nossos estatutos, já propositadamente, não dão esse poder à direção e essas alterações têm que ser aprovadas pelos clubes em Assembleia Geral. E a verdade é que não foi nós, aproveitando aquilo que foi feito pela Federação, também propusemos que não havia descidas e que, no caso dos campeonatos onde havia primeira e segunda divisão, as equipas que estivessem na segunda divisão em posição de subida também subissem. Isso deu origem a um alargamento que nós propusemos, que acabou por ser aprovado pelos clubes, mas que não foi pacífica a aprovação. Uma das questões que na altura os clubes nos punham para o alargamento, por exemplo, da primeira divisão, é que eventualmente podia não haver muitas datas disponíveis. E nós logo nessa altura fizemos o planeamento do calendário e dizendo que não poderíamos começar nunca antes do fim de semana 3, 4 de outubro, e isto foi dito, como eu disse, para em maio, conseguiríamos acabar a época no final de junho, como os clubes pretendiam, e fazer o campeonato sem problemas. A verdade é que, em algumas associações, os campeonatos foram marcados para as datas normais e acabaram por ter de adiar, alguns adiar calendários e sorteios, e tornaram a fazer sorteios, e, portanto, nós ficámos mais bem resguardados nessa situação. Nós vamos ter agora, proximamente, uma reunião com os clubes, porque, entretanto, também só há pouco tempo é que abrimos as inscrições e a filiação. Esse primeiro prazo só termina no próximo dia 15 de setembro e vamos ver quantas equipas se inscrevem. Temos a noção de que alguns clubes poderão desistir. Oficialmente ainda não tivemos conhecimento de nenhum. Temos apenas oficiosamente, por conhecimento na neta de um clube, o Anais Futebol Clube da 2ª Divisão, que disse que sem público era impossível poder participar, face à diminuição radical de receitas, mas não, oficialmente não sabemos mais nenhuma.
Estamos a falar de quantos clubes atualmente na Associação de Futebol de Viana do Castelo? Da época passada, claro.
Nós, na época passada, ao todo, tivemos cerca de 60 clubes filiados. No caso em que estamos a falar dos séniores de futebol, previsivelmente, se fossem os do ano passado, seriam 34. 32, 34. Eventualmente podia aparecer algum clube de novo ou algum clube que reativasse a atividade, mas relativamente aos do ano passado seriam 32. E estaria previsto que, se todos concorressem, seriam 18 na primeira divisão e 14 na segunda. Agora, nós não sabemos exatamente o que é que vai acontecer. Já se inscreveram alguns clubes, não se inscreveram todos. Há clubes que ainda não sabem se vão participar, porque efetivamente este problema da falta de público, se é complicado para as ligas profissionais, muito mais é para os distritais. Um clube sem público, os jogos sem público, que é onde os clubes vão buscar a receita para pagar à polícia ou ao árbitro, vive de umas cervejas que vende no bar e de umas rifas, e portanto sem ninguém, os próprios patrocinadores também lhes dizem que, não havendo ninguém, não têm interesse nenhum em estar a promover o produto, e portanto é uma situação complicada.
E pegando nesse ponto, esta semana a Diretora-Geral da Saúde referiu que não é uma prioridade a reabertura dos estádios ao público, por assim dizer, e que o foco está no arranque do novo ano letivo, mas por outro lado, também já se soube, e o vice-presidente da Associação Futebol de Braga referiu que há a intenção de o governo e das autoridades de saúde, assim que seja possível, que o regresso do público aos estádios seja gradual, de 20% em 20%, ou seja, numa primeira fase 20% da lotação total e assim sucessivamente até chegar à lotação máxima. Mas lá está, com a evolução da pandemia e com o aumento dos novos casos, essa situação não é uma realidade neste momento ou num futuro próximo. Posto isto, como presidente da Associação de Futebol de Viana do Castelo, o que é que considera mais adequado para tentar resolver ou atenuar esta situação?
Ora bem, atenuar teria de ser através da permissão da presença do público. Mas nós sabemos que isto é um problema grave que estamos a viver e nós não podemos pôr em xeque o país. Eu sou, portanto, eu compreendo as cautelas que a Direção de Saúde tem e o Ministério da Saúde e o Governo, e percebo que não assumam para já uma data. Eu estou convencido que, quando derem possibilidade aos clubes profissionais de poderem ter público nos seus jogos, que também abrirão a possibilidade aos clubes digitais. E eu diria que, quando se fala aí nos estádios da Liga de poderem entrar a 10% ou 20%, nós estamos a falar de jogos em que uma grande parte dos jogos não terá mais que 50 a 100 pessoas. Haverá alguns que os ultrapassam, mas uma grande parte dos jogos terão ali 100, 150. E eu diria que, se o clube se organizar bem, conseguirá no seu recinto ter as pessoas separadas, com a máscara e com os controles necessários para que o jogo se possa decorrer. Mas não é fácil. É preciso o empenhamento do clube, existem os termos de responsabilidade dos dirigentes. Portanto, eu diria que, com alguma cautela, com algum cuidado, nós poderíamos ter público nos jogos da digital. Agora, acredito que só seja possível estudar essa hipótese a partir do momento em que há já a possibilidade também na Liga Profissional fazer. E, portanto, nós estamos à espera do que é que decide a Federação, o que decide a Direção de Saúde, relativamente à possibilidade dos jogos da Liga terem público, para logo de seguida nós também podemos ter.
Em relação ao futsal, existe a intenção por parte da Associação de Futebol de Viana do Castelo que as competições comecem a 17 e 18 de outubro, mas neste caso há aqui outra parte envolvida, a Associação de Futebol de Braga, portanto, a falar de competições interdistritais. Como é que está neste momento esse processo e as negociações para que esta retoma seja possível?
Ora bem, fala-me num assunto que não está, está a passar por uma fase de estudo, de análise, e eu estou com algumas dúvidas e até um bocado triste com o que se está a passar relativamente a essa situação. A direção da Associação de Viana e de Braga entendem-se perfeitamente, pessoalmente com o Presidente de Braga, nós comungamos das mesmas ideias, temos feito um esforço no sentido de implementar projetos de apoio e de, chamamos assim, na marca Minho. Começámos pela Taça dos Campeões do Minho no futebol, alargámos ao futsal, estabelecemos o ano passado os campeonatos interdistritais de futebol feminino e futsal, dado que as equipas de Viana tinham diminuído a quantidade, Braga também, apesar de terem mais que Viana, como é evidente, mas também tinha diminuído, e esse campeonato foi elogiado até pela Federação Portuguesa de Futebol, que sugeriu a muitas outras associações que estivessem geograficamente localizadas, como nós estamos, entre nós, Viana e Braga, pudessem também partir para campeonatos. E eu sei que estão a partir para campeonatos. O que está a acontecer agora, nos campeonatos interdistritais de séniores, pelas informações que nós temos, é que os clubes de Braga se recusam a jogar com os clubes de Viana. Estou a falar só de séniores. Começaram por dizer que era só futsal feminino ou masculino, depois também era futsal feminino. Portanto, nós soubemos isso através dos nossos clubes, que nos disseram que tomaram conhecimento de que os clubes de Braga não pretendiam jogar. Eu descansei-os, disse assim, pá, nós temos um compromisso com a direção da Associação de Braga. Na altura, o meu amigo Manuel Machado, o presidente, estava ainda a recuperar da operação cirúrgica que teve, e portanto, esse problema está ainda em estudo.
Mas é uma recusa por parte dos clubes, não da associação.
Não, a associação está tão aborrecida como nós estamos. A associação, porque é evidente que nós não podemos obrigar ninguém, nem a Associação de Braga pode. Porque, inclusivamente, o ano passado, quando eu fiz a proposta aos clubes, que tínhamos diminuído a quantidade, e depois de uma reunião que eu tive com a Associação de Braga, chegámos à conclusão que era bom para todos, mas especialmente para Viana, porque tínhamos menos clubes. E fizemos esse torneio. E eu propus aos clubes. E todos os clubes, com exceção de um, aceitaram. Disseram, opá, isso é o melhor do que nós termos aqui quatro clubes e andarmos a fazer um campeonato a quatro voltas, e isto depois é sempre os mesmos. E às vezes há um problema num jogo que depois, dali a duas semanas, já joga outra vez e vai jogar não sei quantas vezes ao longo do ano. Portanto, mas houve um clube que nos disse, não, eu prefiro jogar quatro vezes com a mesma equipa em Viana do que para Braga. Nós impusemos, dissemos, não vamos prejudicar os outros clubes, todos os outros querem participar, todos os outros ficaram contentes e dizem que a experiência foi maravilhosa. Então, no futebol de formação, que não existem estes problemas, eles estão encantados. Portanto, fizeram mais jogos, nós apoiámos os clubes, porque em futsal feminino e no futebol feminino os clubes não pagam nada, mas ainda demos um subsídio para as deslocações que eles tiveram aqui aos clubes do Distrito de Braga. O caso dos séniores, primeiro as questões colocavam-se relativamente a um clube que não gostariam de, ou que não gostaram da forma como foram recebidos por esse clube. Depois já não era só do masculino, era do feminino. Os clubes agora dizem, pois, estão-se a queixar de dois clubes que foram dois, um em masculino e um em feminino, que discutiram o título até ao fim. Portanto, eram a nossa melhor equipa, as outras mais fracas. Mas eu não sei exatamente o motivo, mas eu até vou aproveitar esta oportunidade para dar uma palavra aos clubes que eventualmente ouçam, aos dirigentes. Eu acho que é pena e perde-se uma oportunidade para cimentar, não só a nível desportivo, mas também social e político, a união do Minho, não haver a divisão entre baixo e alto Minho, E eu acho que, aliás, há muitos prémios, muitas organizações, como os Prémios Minhoto, que se traduz numa união dos esportistas do Minho, e não gostaria que fosse o futebol, através da sua modalidade de futsal, que quebrasse estes torneios que nós implementámos. E eu espero que consigam ainda mudar de opinião. A direção da Associação de Braga está inteiramente de acordo connosco, é da nossa opinião, mas eles não podem obrigar os seus clubes filiados, e até porque são a grande maioria deles relativamente a estes campeonatos, a participarem. Eu, de qualquer maneira, sou um homem de esperança, de fé, e continuo à espera que seja possível. Por isso, nós, na altura, não pusemos até o dia 4, porque eu, na altura, tinha a ideia de que os campeonatos de Braga começariam ali por volta do fim de semana 17. Nós pusemos as nossas inscrições até o dia 30, informando que tudo iríamos fazer para termos os campeonatos interdistritais. Vamos ver. Agora, claro que se põe o problema da Covid, que também é outro argumento que utilizo, mas eu acho que esse argumento não colhe pelo simples facto de que qualquer clube de Viana ou de Braga, seja de futebol ou de futsal, tem um plantel de jogadores que vêm, sei lá, eu posso falar ali do Vianense, pode ter jogadores do Porto, da Aveiro, de Braga, daqui a bocado, eles não são de Viana, são alguns. E, portanto, se fosse esse o argumento, nós tínhamos dificuldade em praticar desporto. Portanto, eu, o desafio que faço é que, eventualmente, aqueles clubes que estão mais renitentes em protagonizar este intercâmbio mudem de opinião, de maneira a podermos manter os torneios interdistritais.
Para encerrar este assunto, estamos a falar de provas interdistritais no futebol de formação feminino, no futsal masculino e no futsal feminino, sendo que o problema se concentra neste momento no futsal masculino, certo?
Sim, nós temos torneios interdistritais em todo o futsal. E depois no futebol, temos no feminino. O problema que se está a colocar é só no futsal, nos séniores masculinos e femininos.
No escalão de séniores.
Séniores.
Olhando para outro ponto que também resulta das orientações da Direção-Geral da Saúde, neste caso pela sua ausência, estou a falar do futebol e futsal de formação. Ainda não há datas, embora daquilo que se vá sabendo, há esse desejo, essa intenção que está a ser desenhada, embora não seja oficial, de as provas retomarem em novembro, eventualmente, e das competições serem desconcentradas em si, por exemplo, os júniores e os juvenis começarem em novembro, depois, passado um mês, os iniciados infantis e assim sucessivamente, para não haver um aglomerado de competições. Mais uma vez, isto tudo depende da evolução da pandemia e do número de casos que vêm a ser registados nos próximos dias e nas próximas semanas. Olhando para aquilo que é a dimensão da Associação de Futebol de Viana do Castelo e que os escalões de formação têm nesta região, neste território, o que é que lhe apraz dizer sobre este assunto?
Esse é o assunto que, no meio destes assuntos todos urgentes, esse é o que mais me preocupa. Estamos a falar de jovens e que, se não tiverem a possibilidade de competir, eventualmente irão para atividades do ócio, e para os computadores, para casa, vão-se isolar, e depois há sempre o perigo de, quando não deixam jogar uma época, a maior parte deles pode nunca mais praticar, porque os próprios clubes também muitas vezes vivem à custa de um ou dois elementos que são paus para toda a obra e que eventualmente podem aproveitar esta oportunidade e largam, e depois não há possibilidade de praticar o desporto. Portanto, a formação preocupa-me imenso que não possa praticar, e portanto nós não sabemos bem quando. Por outro lado, os clubes, a formação e vem, né? Eles pagam a parte daquilo que praticam, os clubes necessitam daquelas verbas, mas só praticando é que os pais pagam as verbas dos miúdos, e portanto quanto mais tarde começar, pior. Mas eu percebo que o governo esteja à espera de ver como é que isto na escola se passa, para poder achar que se pode também começar o futebol nos clubes, apesar de eu entender que podia ser, não vejo necessidade que comecem primeiro os iniciados ou os juvenis, seja vontade, acho que não havia problemas, aquilo são dias diferentes, os treinos normalmente, há eventualmente ali algumas sobreposições.
Ah, exato, mas... aqui a questão das infraestruturas, muitas vezes os clubes aproveitam uma manhã inteira para que as respectivas equipas, desde os infantis até aos juvenis, joguem durante essa manhã ou durante a tarde, e portanto a partilha do balneário e esse tipo de questões é um dos problemas, porque, como se sabe, embora esses equipamentos de proteção individual para grandes clubes possa não significar muito em termos financeiros, para clubes de menor dimensão e que alguns vivem sempre em elevado risco de fechar, é outra questão que se coloca, e aqui naturalmente há esse apoio, e já falaremos sobre isso, sobre os apoios financeiros que a Associação Futebolista do Castelo já disponibilizou e vai continuar a disponibilizar para esta época, mas essa questão das infraestruturas pode ser aqui um entrave para esse regresso.
Sim, eu também acho que, há bocado eu falava da facilidade que acho que é possível de permitir a assistência do público, mas temos o problema das infraestruturas. Há estádios com infraestruturas razoáveis, no mínimo razoáveis, e que permitem a separação e o isolamento das várias equipes. Mas também sabemos que existem algumas infraestruturas que até nem permitem, por exemplo, num jogo de séniores, que se equipem todos ao mesmo tempo, equipam-se primeiro os titulares e os suplentes esperam, e portanto, num caso desses, já é complicado e portanto é mais difícil. Quando estamos a falar de miúdos, são muitos, eles jogam ao fim de semana, ao sábado e ao domingo, vários horários, aquilo é uns a entrar e outros a sair, e com miúdos é muito difícil regulá-los. Eu percebo o problema dos clubes, dos dirigentes, também percebo as questões colocadas pela Direção de Saúde.
Aqui a grande questão é encontrar um equilíbrio que seja o mais, mais razoável possível, mas também ainda não se sabe qual é a razoabilidade possível neste momento.
Eu diria que isto só com a vacina ou com a erradicação da pandemia é que isto se vai poder resolver, porque... Nós ainda temos aqui outro problema, que é o temor que muitas pessoas ganharam com isto. Portanto, há muita gente com medo, muitos que não vão deixar os filhos ir, mesmo que tenham a certeza ou quase, mas não vão permitir. Por um lado, eles querem os filhos fora de casa, a ponto de ir para a escola, ir praticar desporto, se não têm que estar em casa com eles. Mas isto é muito complicado, nós estamos a viver uma situação complicada. E os números que saíram esta semana assustam, porque não sabemos o rumo que isto vai levar. Para a semana começa a escola, a escola vai fazer com que a retoma e o reencontro de milhares e milhares de pessoas pelo país inteiro. Vai ser complicado e, portanto, eu percebo, nós temos que interiorizar que vivemos uma situação completamente atípica. E temos que ser um bocado moderados na análise que fazemos. Sabemos que vamos ter que correr riscos, vamos ter que deixar de fazer algumas coisas que gostamos, e o futebol é uma das questões que tem que ter isso em conta, porque há coisas mais importantes, a saúde das pessoas e eu sou do nosso país, e portanto nós temos que fazer um esforço para resolver o nosso problema, mas ter a certeza e a consciência de que nenhum de nós, para já, tem a possibilidade de saber o que é que se pode fazer. Eu tenho confiança na Direção de Saúde e no Ministério, portanto eu tenho a confiança de que estejam a fazer tudo o que é melhor, e portanto nós estamos aqui também para os ajudar, e não queremos ser, no futebol ou no desporto, aqueles que possamos contribuir para que não ganhemos todos este desafio.
Outra questão que esteve em cima da mesa foi a testagem obrigatória, e isso naturalmente traria outras implicações financeiras para a associação e para os clubes. Haverá testes 48 horas antes da próxima partida em zonas onde esteja comprovada a transmissão comunitária do vírus. Portanto, regra geral, não há testes antes dos jogos, apenas, este apenas entre aspas, claro, quando houver a confirmação de uma transmissão comunitária em determinada região. Quando e se houver essa transmissão comunitária em zonas de Viana do Castelo ou que estejam associadas a clubes do distrito de Viana do Castelo, Qual é a posição e qual será a posição tomada por parte da Associação de Futebol de Viana do Castelo? Tentar ao máximo realizar os jogos ou adiá-los por tempo indeterminado?
Ora bem, essa questão dos testes, que chegou a estar em cima da mesa, a obrigatoriedade dos testes, e eu diria que se isso fosse implementado, tinha sido decretado o fim do eu não digo do futebol, era do desporto amador, porque não havia hipótese. As federações nunca participavam, as associações muito menos, os clubes ainda menos, e, portanto, era impossível sobreviver com essa obrigatoriedade. Com esta orientação da eventual necessidade de fazer testes, o que nós proporemos aos clubes e faremos todos os esforços é que os jogos sejam adiados, sine die, ou com datas distanciadas, de modo a permitir que as equipas não tenham necessidade de fazer os testes e ter esses custos e possamos competir no campeonato. É por isso que, quando nós tivermos a consciência de que equipas é que temos, iremos ver qual é os moldes de como se vai efetuar o campeonato, de maneira a que possamos ter datas disponíveis para organizar o campeonato, partindo do princípio que, infelizmente, iremos ter que adiar alguns jogos. Alguns que podem ser muitos.
Dependendo da evolução da pandemia nas diferentes zonas do distrito, naturalmente. Como se sabe, a pandemia vai agudizar os problemas financeiros de muitos clubes, já falámos disso ao longo deste programa. Isso aconteceu no futebol amador e não só, naturalmente. Na última época, a Associação de Futebol de Viana do Castelo distribuiu 50 mil euros em medidas de apoio aos clubes em virtude da emergência sanitária e social que se vive. E na semana passada foi anunciado um apoio de 150 mil euros para a nova época. Por que linhas se cozem este auxílio? Ou seja, de que forma é que vai ser parcelado e de que forma pode ajudar a revitalizar os clubes ou pelo menos a tentar ajudá-los a sobreviverem a esta realidade?
Ora bem, nós o objetivo é ajudá-los a resolver os problemas. Não vai resolvê-los, ajudá-los. E, portanto, foi feita com base, o estudo foi feito com base, por um lado, na percentagem em função dos atletas e das provas em que se inscreveram, foi feito com base numa percentagem das provas que não se concluíram. Portanto, achamos que os clubes podiam ter direito. Foi um critério que estabelecemos. Com base na percentagem de jogos que os clubes não disputaram. Depois foi feito, também em função do número de atletas inscritos, uma verba por jogador e atribuir aos clubes. Esta soma de verbas, uma parte foi colocada, disponibilizada em conta corrente dos clubes e outra em forma de adiantamento para eventuais inscrições que passam este ano. Nós temos já há uns anos largos e temos por isso já recebido 2 ou 3 prémios da Federação, prémios anuais da Federação, pelo apoio que temos dado aos clubes, quer na oferta de bolas que oferecemos a todos os clubes, para todos os calões, no pagamento de parte, em alguns casos total, noutros parcial, das arbitragens nos escalões da formação, no pagamento de todas as inscrições do futsal e futebol feminino, em parte no futsal masculino, no pagamento dos quilómetros, nas distâncias dos torneios interdistritais. E, portanto, nós temos todos os anos, sem pandemia, esse valor já chegou a ultrapassar mais de 100 mil euros. Na última época andou à volta dos 50, 60 mil euros. E este ano, com as verbas que demos para a pandemia e mais estas verbas, eles atingem uma verba próxima de 200 mil euros. É verdade que os clubes continuam a ter o problema que a falta de público lhes vai originar a diminuição ou corte das receitas, e esse é um problema que nós já temos tido algumas conversas com autarquias e eles também têm esse problema, e portanto é um problema complicado que mesmo assim poderá não garantir que os clubes, mesmo com os apoios da associação, possam manter a sua atividade.
E olhando para esse feedback, já nos disse que um clube anunciou a desistência das competições, pelo menos para esta época. Daquilo que tem sido o contacto com os diferentes clubes da Associação de Futebol de Viana do Castelo, com os clubes filiados, o que é que lhe têm dito? Que tipo de pressões, vá lá, entre aspas, têm dito em relação aos vários assuntos que já falamos, dos escalões de formação, do regresso do público, da própria testagem, se isso for necessário? Como é que tem sido esta gestão de tentar acalmar os clubes e tentar, lá está, dar respostas que acredito que muitas não podem ser dadas nesta altura?
É difícil, falou-no de uma forma que utilizou a palavra correta, a pressão. Os clubes tentam ao máximo que a associação possa ajudar o que puder, mas nós não podemos ajudar mais que o que podemos. Nós, nos últimos 2-3 anos, nos nossos relatórios de atividades e na apresentação de contas, temos tido, propositadamente, valores negativos, porque achamos que devemos continuar a apoiar os clubes nos subsídios que temos feito. Se não tivéssemos feito, tínhamos sempre balanços positivos. Mas enquanto tivermos capacidade, achamos que devemos fazer com que os clubes tenham essa possibilidade.
Ou seja, são contas negativas que não colocam, basta, em causa a subsistência, aliás, da associação, mas que, lá está, é esse menor receita, ou neste caso este prejuízo, que permite que, se calhar, outros clubes não sejam prejudicados.
Exatamente, porque nós estamos a fazer isso enquanto achamos que temos capacidade da associação poder se manter de pé. Nós não podemos, uma associação que está quase a fazer 100 anos, não, depois de altíssimos dirigentes terem dirigido a associação e os clubes, e os atuais, que têm mantido esta associação de pé, os dirigentes dos clubes, não podemos permitir que se afunde uma associação. E, portanto, nós temos agido de maneira, sabemos que podemos até agora, mas não podemos cair e poder dar valores que humanamente não conseguimos. Eu diria que nós, mesmo assim, temos atingimos o máximo de débitos dos clubes. Nós somos uma associação pequena, mas neste momento temos débitos dos clubes de ordem dos 250 mil euros e, portanto, temos que ter algum cuidado em gerir a associação. E, portanto, nós, ao fim e ao cabo, somos o resumo dos clubes e temos que ter a consciência que a gente gostaria de poder ainda ter ajudado mais, mas ajudámos o máximo que pudermos.
Mas houve de alguma forma um consenso por parte dos clubes naquilo que era a definição de propostas em relação ao regresso do público, aos clubes de formação? O que é que ouviu dessa parte?
A questão é que os clubes acham que a associação tem que os ajudar mais, arranjar mais, por causa do problema de não terem assistência. O problema é que ajudar como? Quais seriam as verbas? Eu diria que, não sei quanto é que o clube quereria, não faço ideia, que há clubes que me dizem, pá, eu determinados jogos, aqueles onde há mais rivalidade, chegam a ter 2.000 ou 3.000 pessoas. Ora isso, 3.000 pessoas, mesmo que o bilhete só custe 3 ou 4 euros, são 10 mil euros, se tiverem mais jogos, mas a associação não tem capacidade de poder atribuir esses subsídios aos clubes, que nós estamos a falar de subsídios, já para lá dos apoios que nós fazemos, para muitas atividades que os clubes fazem, vários torneios, que por um lado, infelizmente para eles, muitos deles fazem-se agora, faziam-se no final da época e não se puderam fazer devido à pandemia. Mas esta é uma questão que não é fácil e que nós ainda vamos ter uma outra reunião com os clubes mas que é uma situação complicada. Aliás, nós já adivinhávamos isto quando se colocou a hipótese de não haver público. Nós temos que entendemos logo quando isto for implementado na digital, isto vai ser um problema, porque sem público os clubes não resistem e, portanto, eventualmente participarão aqueles que têm esperança de isto se resolver, porque, e a verdade é que tem que ser com essa base, porque nós não podemos decidir, olha, só vamos começar quando houver possibilidade do público. Ela pode nunca vir, ou pode vir tarde e que depois não permite realizar campeonato nenhum.
Mas está receoso em relação ao número de candidaturas ou de inscrições, melhor dizendo, dos clubes que, por parte dos clubes para esta nova época, ainda, o prazo ainda não terminou, creio. Há aqui algum receio da parte da Associação de Futebol de Viana do Castelo que o número seja realmente diminuído?
Tenho algum receio. Eu não fico surpreendido com o número que ia aparecer no final. Portanto, se aparecerem quase todos a participar ou aparecerem só metade, eu não fico surpreendido. Porque, assim como o Anais tomou aquela posição, acredito que outros também a possam vir a tomar. Isto vai depender muito do apoio que o clube tenha com as autarquias respectivas, eventualmente com algum patrocinador local que possa compreender a situação e continuar a ajudar, apesar de saber que não vai ter retorno nenhum. Portanto, é uma situação que me preocupa e que me entristece, mas eu, a consciência que tenho, nós estamos a fazer tudo o que podemos, mas uma coisa que não conseguimos é evitar que a pandemia provoque isto. Nós vemos que temos também centenas ou milhares de empresas que algumas fecharam ou estão com dificuldades ou que existem esses programas de layoff, mas que para aqui para o desporto não existe. E portanto, é uma situação complicada. Para além de que o próprio espetáculo do desporto, seja futebol, seja outra modalidade qualquer sem público, não é a mesma coisa. Estes jogos que se fazem, eu costumo dizer que são jogos de PlayStation, não me seduzem estar a ver ali na televisão os melhores jogadores do mundo, mas falta-lhes o público, falta-lhes o principal.
Falando agora mais na vertente esportiva, embora indiretamente esteja esta questão que vou falar de seguida associada à pandemia, a Associação de Viana do Castelo ficou encarregue de indicar um representante para participar na Taça de Portugal, tendo optado por realizar um sorteio para esse efeito. A equipa contemplada foi o Desportivo de Monção. Pergunto por que motivo decidiu a Associação utilizar este procedimento, atendendo, claro, às circunstâncias excepcionais que se vivem.
Ora bem, quando essa situação aconteceu, nós tivemos a aguardar, primeiro, que a Federação nos indicasse ou legislasse se iria haver ou não a Taça de Portugal e se eventualmente poderia vir indicado alguma fórmula de os clubes indicarem o representante à Taça de Portugal em representação do vencedor da taça da associação.
Que não terminou,
como não terminaram, acho que a totalidade das taças por país fora, eu penso que estavam quase todas na mesma situação que em Viana, nós estávamos nos quartos de final, e a maior parte estaria ou nos quartos ou nas meias finais. E portanto nós tivemos várias, pensámos em várias hipóteses. Uma coisa, quando decidimos, foi que o representante teria que ser um daqueles 8 que estavam nos quartos de final apurados. Portanto, isto porque já participa normalmente na Taça Portugal, além do campeão que já entra por direito próprio, entra o segundo classificado e entra o vencedor da Taça da Associação. Quando, porventura, e acontece muitas vezes, o vencedor da Taça, o jogo da Taça da final é entre o primeiro e o segundo, como eles dois já estão apurados, vai-se buscar o terceiro classificado. Neste caso, e portanto, o que é que acontecia? Se nós fôssemos buscar o terceiro classificado, no caso de Viana, iríamos buscar uma equipa que já tinha sido eliminada da taça. Portanto, não fazia sentido nenhum. Depois pôs-se a questão de que podia ser irmos buscar, tirando as equipas que já estavam apuradas por serem os dois primeiros classificados, já estavam apurados para a taça, portanto iríamos buscar o melhor. O que é que acontecia? O melhor, nós tínhamos 7 equipas da primeira e um da segunda. Ora, o da segunda ia em terceiro ou quarto classificado. Quem é que é melhor? É o terceiro da segunda ou é o quinto da primeira? Nós não sabíamos. Portanto, entendemos que a melhor maneira, a maneira menos injusta, seria pegar, portanto, entre as 8 equipas havia 2 que já estavam apuradas para a taça.
O tirar Vianense à sorte. E o Limianos.
O Vianense e o Limianos. E, portanto, pegar nos seis restantes e...
Fazer o sorteio.
E faltou pouco para ser a equipa da segunda, porque o primeiro classificado, o que saiu em primeiro foi o Monção. Nós depois fizemos o sorteio para o caso do Desportivo do Monção não poder ou não querer participar, iriam as outras e a que estava a seguir era o Raianos, que era da segunda. Portanto, neste momento é o Desportivo do Monção e...
Está assegurada essa presença?
Sim.
Falando do Vianense, que estamos agora a referir como campeão da competição, embora não tenha terminado, como se sabe, a primeira divisão, nem a segunda, o Vianense vai competir no Campeonato de Portugal, portanto volta aos campeonatos nacionais. Esta decisão da Federação Portuguesa de Futebol fazer com que os primeiros classificados das principais divisões das associações de futebol foram ao encontro daquilo que era a perspectiva da Associação de Futebol de Viana do Castelo?
Não foram ao encontro da perspectiva de todos os clubes. Portanto, fazendo um breve resumo histórico do que se passou, a primeira noção, a primeira informação da Federação que agora até está plasmada nos regulamentos, portanto, se tornar a acontecer uma coisa dessas é o que acontece, é que não haverá, o campeonato não acabando, não haverá descidas nem subidas. E, portanto, fica tudo na mesma. Ora bem, foi o que a Federação começou na altura por legislar para os escalões da formação. Pareceu-nos que ao fazer isso iria se calhar fazer isso para os outros escalões, não fez. Portanto, é evidente que os clubes que estavam classificados em primeiro lugar juntaram-se, pressionaram. Eu acredito que à Federação tenham chegado pressões de muitos lados, até autárquicos, apelidos, não sei. As associações também discutiram e disseram que deveria haver um representante. Ora bem, sendo decidido pela Federação que tinha que ser que cada associação podia indicar um representante para o Campeonato de Portugal, a única fórmula era indicar aquele que estivesse melhor classificado. É evidente que faltavam ainda, no caso de Viana, 9 jornadas. Praticamente as 4 primeiras classificadas podiam ainda ser campeãs. Eu conheço um caso de uma associação, salvo erro, Porto Alegre, que os 4 ou 5 primeiros estavam separados por 1 ou 2 pontos. Portanto, mas a indicar um, e eu posso dizer que essa informação que nós tomamos não é unânime. Há clubes da minha associação que acham que não devia ter indicado, mas não havia outra solução. Quer dizer, eu não podia dizer à Federação: olha, a Associação de Viana não indica ninguém, portanto isso não faz completamente sentido nenhum. Então tínhamos que indicar quem era o que estava melhor classificado. Foi o Vianense, e portanto, apesar de não ter sido, alguns clubes não entenderem, só podia ser essa a medida a tomar.
E é desta forma que chegamos ao final do Rumo Desportivo, perspectivando a nova época na Associação de Futebol de Viana do Castelo e também, neste caso, no Campeonato de Portugal. Agradeço a presença do Jorge Sarri, o presidente da Associação de Futebol de Viana do Castelo, no Rumo Desportivo desta sexta-feira. Nós voltamos na próxima semana. Fique desse lado. Tenha um bom fim de semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.